da resolução, disse que não houve um pedido. E essa foi, na verdade, a mesma razão que apontou aqui em audição a doutora Maria Luísa Albuquerque para não ter havido recapitalização pública. Ora bem, se nós conseguimos perceber bem a cronologia dos eventos, saem as contas a 30 de julho, há uma reunião consigo primeiro, com mais pessoas do Banco de Portugal, e depois uma reunião com a senhora ministra, quando diz que a responsabilidade da recapitalização pública, do acesso, não é do Banco de Portugal, mas é do Governo. E se nessas reuniões não há nenhum sinal de que é possível aceder a essa linha, obviamente que a administração não foi a correr fazer uma Assembleia Geral de Acionistas pedir autorização para fazer um pedido de recapitalização pública. Portanto, esse é um argumento formal para esconder uma razão material. E o que eu queria perguntar, eu tenho que fazer isto tudo seguido, portanto, responde-me no fim. E, portanto, aquilo que eu queria perceber daquilo das suas palavras, só para ficar claro, foi, segundo a que se bem percebi, aquilo que me disse é: não houve da vontade do Governo, não foi o Banco de Portugal que recusou a linha de recapitalização pública, foi o Governo, na altura, que recusou a possibilidade de acesso a essa linha e que empurrou o BES para a resolução, quando, se bem percebi, a recapitalização privada era a primeira opção e a segunda opção era a recapitalização pública. E eu pergunto-lhe isto porquê? Por causa das implicações da resolução, que era sobre isso que eu queria perguntar-lhe também. A possibilidade de ter um banco de transição desvalorizava o banco. Não tinha orientação estratégica, tinha limitações do ponto de vista comercial, tinha maiores dificuldades também, obviamente, pelo facto de ser um banco de transição na gestão de ativos. E, aliás, o próprio Primeiro-Ministro da época, Pedro Passos Coelho, na resposta que dá por escrito à Comissão de Inquérito, diz que aquilo que lhe tinha pedido era que não houvesse uma fire sale, mas que houvesse uma venda rápida. Portanto, percebe a dificuldade do banco de transição. Portanto, a primeira pergunta que é preciso fazer é: então, para que empurrar o BES para a resolução e para que ele fosse um banco de transição, sabendo que isso desvalorizava? Aquilo que me pareceu, e há bocado não respondeu exatamente a isso, aquilo que me pareceu que era a opinião de Fernando Ulrichs, por exemplo, e de Vítor Bento, era que a resolução levava exatamente a esse cenário, o que só levaria a perdas. O que era importante era uma recapitalização pública para que o banco pudesse permitir recuperar os seus ativos, valorizar-se e, portanto, a prazo, voltar a ser um banco com uma operação positiva. E, por fim, também sobre isto, sobre as implicações da resolução, há uma coisa que foi muito importante que disse o Dr. José Honório e que eu gostava que confirmasse. Porque o Dr. José Honório disse que a impressão com que ficou, desde o momento da sua saída até 2017, até o processo de venda, quando se concluiu, é que não foram registadas todas as perdas até esse momento em que pudesse haver capital para as cobrir. E isso significaria uma pressão adicional sobre um mecanismo, como já disse aqui, que era impossível, qualquer que fosse o comprador, de fugir a ele, que era uma pressão adicional sobre um mecanismo de capital contingente. Portanto, eu queria perguntar se isto é verdade também, porque provavelmente, hoje em dia, os contribuintes não estariam a pagar tanto se houvesse registro dessas perdas no momento anterior.
Muito obrigado. Sr. Carlos Costa, em princípio, eu vi que não apontou...
Mas tenho as presentes.
Eu sei que tenho presentes, mas esta ronda era juntar todas as perguntas de outros
deputados. Ah, está bem, ok.
Mas não, para evitar repetições, faz favor de responder já.
Ah, está bem, então posso responder já? Bom, primeiro, deixe-me só dizer, eu precisar a linguagem, porque às vezes, com o tempo, posso cometer imprecisões de linguagem. O mecanismo que está previsto na lei é que a recapitalização pública é solicitada pelo Conselho de Administração do Banco e pelos acionistas, ao Governo, e eu não tenho evidência de que tenha sido feito o pedido formal. Não tendo havido evidência de pedido formal, também não há evidência de recusa. Exatamente. Segundo lugar, para o Banco de Portugal, se houvesse um pedido de recapitalização pública, teria todas as consequências que foram enunciadas pela doutora Maria Luísa Albuquerque, nomeadamente no que diz respeito ao wiping out, ou à diluição dos acionistas, e provavelmente foi isso que os levou a não fazer. Se não foi, não sei. Mas era um fator a ter em consideração, o que significa que uma coisa era conservar o valor do banco, outra coisa era perder o valor da participação, porque iria haver uma diluição grande. Terceira reflexão que é importante. quando o banco recebe um pedido do Banco de Portugal num plano de recapitalização, não está a pedir que a recapitalização aconteça no dia seguinte. Está a pedir um compromisso credível, com um horizonte credível, que permita justificar perante o BCE e conforme as regras, um regime temporário de, digamos, um waiver temporário. E isso não foi feito. Portanto, não basta responder ao Banco de Portugal e dizer, olha, fiquem com o bebê nos braços, porque nós não temos plano. O que devia ter acontecido é exatamente o contrário, é vamos fazer um plano, vamos obter aqui as assinaturas dos acionistas, em particular do Crédito Agricole, vamos ao Ministério das Finanças, vamos obter da parte do Ministério das Finanças um compromisso de estudo durante um tempo determinado e eu, com isso nas mãos, diria, alto aí, nós temos possibilidades de dar tempo para que isto aconteça, com as consequências que daí resultam. E não é diferente, embora a lei já fosse diferente, daquilo que se passou, por exemplo, com o BCP ou que se passou com o BPI quando foi a recapitalização. Agora, implica um plano de recapitalização, que implica um plano de negócios, todo um conjunto de medidas para atingir esse objetivo. Quando o banco chega, quando se constata que está a incumprir os rácios de solvência, está, portanto, em situação de incumprimento e que vai ser retirada a licença bancária, que está em risco de corrida aos depósitos e que o BCE lhe vai ter retirar o estatuto de contraparte, a única boia de salvação é criar um banco de transição. O banco de transição salva 1.800.000 depositantes, salva a continuidade do financiamento e salva a continuidade dos pagamentos. E foi isso que nós fizemos. É óbvio que, comparado o banco de transição com o banco recapitalizado, a situação é diferente, porque o banco recapitalizado tinha um ONER e não tinha o limite temporal que resulta do facto de ser um banco de transição. Para mais, a nossa lei estabelece que o limite é de 2 anos, renovável depois anualmente até ao máximo de 5. Mas a decisão da Comissão Europeia na autorização foi 2 anos, com a possibilidade de extensão de 1 ano. É óbvio que as condições de trabalho num banco de resolução são piores do que as condições de trabalho num banco em recapitalização pública, embora as condições de trabalho no banco em recapitalização pública sejam muito piores do que da capitalização privada. Mas quem toma essas opções é a entidade banco, o Conselho de Administração e os seus acionistas, que tinham que tomar essa decisão. Quem reage é o Ministério das Finanças, que é demandado. Não havendo a demanda formal, não há negação formal. E, portanto, o que se passa, basicamente, é que, por utilizar, como estamos em fim de dia, vou utilizar uma imagem do Beckett, estavam todos à espera de Godot. E à espera de Godot não era a solução para a segunda-feira, 4 de agosto. Ficássemos nós à espera de Godot em 4 de agosto e teríamos tido o maior sismo financeiro na economia portuguesa, porque é uma coisa que as pessoas não entendem, é a extensão das cicatrizes que cria. Eu vou só dar um exemplo para concluir. Há 3 anos fui a um seminário do Delphi Group, que é uma reunião equivalente a Davos, que tem lugar na Grécia, e estava a tomar um pequeno almoço e estava a falar com os empregados de mesa. E o empregado de mesa ainda estava com uma grande cicatriz de confiança por facto do sistema bancário grego ter passado pela situação que se passou. Isto leva anos a recuperar. Ora, não ter passado esse Rubicão, ter ficado do lado de cá, não ter perdido a confiança, é um ativo intangível muito importante para o sistema financeiro, para o sistema empresarial e, sobretudo, para o público em geral. Porque a procura de contas no exterior aumentava, porque isto ia ser pasto para entidades não sediadas em Portugal que iriam recolher depósitos, o que teria consequências enormes na autonomia da política económica portuguesa.
Tudo respondido, Sr. Deputado Barroco Melo. Obrigado. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Costa, inicialmente, quando se define o CAP do CCA, esse valor que estava em cima da mesa era de 2.250 milhões de euros, se não estou equivocado, e depois só para os 3,89. Gostava de perceber um bocadinho como é que aconteceu essa evolução. Perguntar também sobre o exercício do LME que era exigido pela Lone Star. O Tribunal de Contas dá nota no seu relatório que a Comissão Europeia permitia que esse exercício pudesse ir um bocadinho mais longe. Porque é que não foi uma vez que ele iria abater às perdas dos ativos abrangidos e, portanto, podia ser interessante. Eu sei que o exercício acabou por não ser alcançado no objetivo que tinha sido definido inicialmente, isso pode ser uma resposta por si só, mas gostava de saber se isso foi equacionado ou não. Depois, este tipo de instituições de transição não deveriam ter exigências de capital diferentes dos bancos normais? Era uma outra questão que lhe gostava de colocar. Relativamente à retransmissão das obrigações, o Governo tomou conhecimento delas, em algum momento opôs ou disse que era contra essa retransmissão ou não? E uma última pergunta. Nas atas do Banco de Portugal, pelo menos numa delas, em 2020, tivemos conhecimento de que há uma discussão para eventualmente negociar-se uma antecipação do CCA, ou seja, vamos fechar este mecanismo definitivamente para que não haja mais perdas para o Fundo de Resolução e, por contrapartida, para os contribuintes, indiretamente, e, portanto, esta questão é colocada em cima da mesa, inclusive chegou a ser noticiada na imprensa. Gostava de perceber um bocadinho o que é que esteve na base disto, se isto teve consequências ou não, quem é que se lembrou disto e se em algum momento a Lone Star estava disposta a chegar a algum tipo de acordo. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Carlos Costa, faz favor para responder.
Obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, relativamente ao LME, eu acho que foi uma operação muito bem sucedida e o Dr. António Ramalho deve ser felicitado porque é fácil estar no papel da Comissão e imaginar um pouco mais, mas havia um grande ceticismo sobre a concretização da operação e foi o empenho, o investimento que ele fez e a equipa também que o acompanhou que permitiu essa operação. Portanto, era bom ser mais? Era. Era possível? Não sei. Digamos, quem está a assistir pode estabelecer sempre metas um pouco mais ambiciosas, mas não é garantia de que elas sejam alcançadas. O que temos que reconhecer é que era uma tarefa muito difícil. Relativamente ao montante do CCA que referiu, eu, com toda a sinceridade, não tenho memória neste momento. Isto é, não foi comunicado que esse valor estivesse na mesa, mas não tinha que ser comunicado. Atenção. Porque o Banco de Portugal fazia o acompanhamento frequentíssimo, mas quando estão papéis ainda, de que são papéis de trabalho, não vão necessariamente para... Podem não ir. E este número não foi de certeza apresentado. Relativamente aos bancos de transição, eu julgo que a evolução vai no sentido de ser uma figura cada vez menos frequente, porque eu não estou a ver a Autoridade de Resolução Europeia a querer suportar a querer fazer a via sacra que fez o Banco de Portugal enquanto Autoridade de Resolução Nacional. O que vai acontecer muito frequentemente, se houver necessidade, vai ser a solução de via de venda de ativos e passivos, como aconteceu em alguns casos, por exemplo, em Espanha. E, portanto, mas isso implica que haja uma entidade compradora com com dimensão para acomodar essa compra. No caso português, essa é uma solução que